Aleluia. Feliz Páscoa a toda a igreja. Feliz Páscoa a você que eu não tive a oportunidade de ainda cumprimentar. Que você possa se sentir abraçado. Que você possa se sentir realmente recebido por esse amor que vem da parte do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Semana maravilhosa. Semana onde nós começamos com torção de tornozelo, acompanhado de dengue. Foi tudo tranquilo para chegar então no domingo. O domingo da ressurreição. O domingo onde o Senhor venceu a morte. E hoje nós estamos aqui. Poderia passar aqui, ler referências a respeito da crucificação. Poderíamos passar aqui o tempo inteiro aqui, porque temos tantas coisas, tanta riqueza de conteúdo nas Escrituras, nos Evangelhos, para poder falar nisso, mas hoje eu quero começar compartilhando sobre um texto que vem para mostrar a atualização da Páscoa para as nossas vidas. Como assim? Me acompanha e você verá. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Abre aí a sua Bíblia, Atos 12. Boa noite a você que nos visita, boa noite a você que nos acompanha de maneira online, que possamos ver realmente esse Deus poderoso da ressurreição visitando cada lar aqui. Quero que nessa hora pedir ao Senhor para enviar os seus anjos naquele leito onde o Fábio está no restante da sua recuperação, que o Fábio que nos acompanha de maneira online, que ele possa ser fortalecido, Gessi e Noêmia que também estão acometidos com dengue, que Deus possa fortalecê-los em nome de Jesus, e a cada um que se encontre no leito, cada um que se encontre com alguma dificuldade na sua saúde, que você possa ser visitado em nome de Jesus, e que o mesmo Deus que curou é o mesmo Deus que cura hoje em nome de Jesus, amém? Atos 12, versículo 1 diz assim: por aquele tempo o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu, mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão. Entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim Pedro era mantido na prisão, mas havia incessante oração a Deus por parte da igreja a favor dele. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele e o anjo continuou: coloque o cinto e calce as sandálias. E assim ele fez. O anjo lhe disse mais: ponha a capa e siga-me. Então, saindo, Pedro o seguia, não sabendo qual que real era o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente. E saindo, enveredavam por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Põe a mão sobre o teu coração, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, aqui nós estamos diante da tua palavra. Nós cremos que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E ela vem hoje, Pai, para nos fortalecer. Ela vem hoje, Pai, realmente para nos mostrar o caminho, a escolha correta para poder continuar a viver tudo que o Senhor tem para nós. Portanto, fala conosco nessa noite, tira toda a distração, tira todo o empecilho, tira tudo aquilo que possa vir tentar confundir, e que possamos receber tudo que o Senhor separou para as nossas vidas nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Se você recebe isso, já glorifica a Deus aí no teu lugar. A festa da Páscoa, uma das festas mais importantes no calendário judaico, uma das festas com maior relevância. Nós vemos que de todas elas, pelo menos três são chamadas talvez das mais importantes festas do calendário daquele povo, estabelecidas pelo próprio Deus. Então, nessa nós podemos ver a festa das cabanas, conhecida como de tabernáculos. Podemos ver a festa de Pentecostes, 50 dias de colheita e festa. E nós vemos a Pessá, que é a Páscoa, momento que nós estamos hoje vivendo. Porém, eu quero te mostrar que a Páscoa que nós vivemos não é a Páscoa judaica. Eu quero te mostrar que há uma atualização para que eu e você possamos viver, então, a Páscoa que Deus tem para as nossas vidas. E cada uma dessas festas carregam consigo o seu poder, tem um poder divino, um poder histórico, há uma manifestação divina sobre cada uma dessas festas. Então, já nós vemos que a Páscoa em si, ela carrega um memorial, ela traz consigo um memorial. Então, ela é estabelecida antes do povo sair do Egito, antes do povo se ver livre daquela escravidão. Estiveram no deserto ali em torno de 430 anos na escravidão, 430 anos nesse ambiente opresso, vamos chamar assim, nesse ambiente pesado, humilhante, por que não chamá-lo dessa maneira? Mas eu vejo aqui que Deus decide então tirar o seu povo dessa condição. Deus decide remover o povo dessa condição de escravidão. E aí você vai ver que isso está relatado ali no livro do Êxodo, o Êxodo, a saída do povo do Egito. Você vai ver ali, Êxodo descreve isso, você vai ver ali no capítulo 12, você vai ver Deus enviando ali uma última praga, você vê Deus ali tentando mexer com o faraó. Então, antes dele enviar ali, ele manda instruções espirituais ao seu povo. Ele manda instruções para que o seu povo possa obedecê-lo e viver do melhor de Deus, do melhor de Deus nessa terra. E então o que eu vejo aqui? Não se trata apenas de ordenanças, não se trata aqui apenas de simples ordenanças de como eu posso cumprir a Páscoa. Aí você vai ver ali o texto relatando ervas amargas, você vai ver ali os pães ázimos em algumas versões, pães sem fermento, você vai ver animal sendo imolado. Então há todo ali um contexto ali, né, nessa parte. Você vai ver ali no capítulo seguinte, Êxodo 13, se você quiser pôr no telão, Êxodo 13, no versículo 3 e 4, o Senhor ele apresenta aqui que ainda, ele diz que ainda que depois tenha sido estabelecido o calendário greco-romano, onde o primeiro mês do ano, acaba sendo janeiro, você vai ver que espiritualmente, o ano só começa após o mês de Abib, que está algo em torno de março, final de março, começo de abril, jesuscidentemente o tempo que nós estamos vivendo. Coincidentemente para uns, jesuscidentemente para outros. Então o que Deus está dizendo é que todas as vezes que você pensar que você viveu o primeiro trimestre do ano, Ele está dizendo para você, está só começando aquilo que eu tenho para te mostrar nesse próximo ano da tua vida. Quem é esperto já levanta a mão e já recebe em nome de Jesus, porque eu já estou pregando, já estou liberando essa palavra. Então o que eu vejo aqui? Eu vejo algo muito claro, Deus dizendo, todas as vezes que você pensar que você já viveu tudo, que você já viveu ali intensamente até aquele momento, eu tenho algo novo chegando sobre a sua vida. Eu quero perguntar aqui, quem é que está nos visitando hoje mesmo? Levanta a mão no teu lugar. vou pedir um favor para você, fica de pé no teu lugar e pelo menos 5 pessoas, vá até essa pessoa, dá um abraço e fala Feliz Páscoa. Se você não consegue chegar aí do teu lugar, fala para essas pessoas, fica de pé visitantes, fala para essas pessoas Feliz Páscoa, Feliz Páscoa, libera Feliz Páscoa para esses visitantes, igreja. Tem que desenhar mesmo, né? Põe no telão Feliz Páscoa para eles repetirem, por favor, Nil. Feliz Páscoa para os nossos visitantes. Sintam-se muito bem-vindos. Feliz Páscoa. Ele morreu, ressuscitou e hoje nós estamos aqui por causa da nossa Páscoa. Cristo é a nossa Páscoa. Amém ou não? Ele é a nossa Páscoa. Vamos exaltá-lo. Você teve o domingo inteiro para dormir. Vai dormir agora, pô. Pronto, voltamos. Voltamos para a palavra. Glórias ao Cordeiro. É possível então celebrar o quarto mês. É possível então celebrar o quarto mês do ano, ainda que seja ali no calendário ali greco-romano. Nós não, mas uma coisa é que nós não somos regidos por esta terra, mas nós somos regidos pelo céu. Então, feliz ano novo para você. Algo novo está começando hoje. Algo novo começa após a Páscoa. O ano não começa após o carnaval. O ano começa após a Páscoa. Após a ressurreição. Após o renovo do poder do Cordeiro sobre as nossas vidas. Amém ou não? Então, o que, que o Senhor fala? O Senhor diz em Êxodo, capítulo 12, que o Cordeiro haveria de ser então imolado na tarde. Na tarde do 14º dia, não poderia ser pela manhã, não poderia ser ao meio-dia, mas deveria ser à tarde. À tarde deveria acontecer então a imolação deste animal. E é por isso que o nosso cerimonial do domingo não é o cerimonial judaico, não é uma mesa judaica. Para nós, a Páscoa é Cristo, o Cordeiro Imaculado, o Cordeiro sem nenhum tipo de pecado. Então, eu não preciso de nenhum rito judaico no meu domingo, eu não preciso de nenhum pão sem fermento, se eu tenho a Cristo, eu tenho tudo. Se eu tenho Cristo, eu tenho tudo sobre a minha vida. Isso é algo simples de se enxergar, porque eu vejo aqui um Cristo que foi ali, ele foi crucificado às 9 da manhã, ao meio-dia a Bíblia fala, descreve que houve trevas sobre a terra, houve trevas sobre a face da terra, e às 15 horas, às 3 horas da tarde, na sexta-feira, Jesus, ele gritou, está consumado. Está consumado, ele grita ali, tetelestai, ele grita, consumado está. E então o plano de Deus chega até o seu ápice. O plano de Deus chega até o melhor momento que o Pai desejava ver ali, o Filho chegando. Agora lembre-se que a Bíblia, ela não está escrita por acaso. Você vai ver o escritor aos Hebreus, na sua carta, no capítulo 10, você vai ver ele dizendo ali que as coisas do Antigo Testamento são sombra de coisas futuras, sombras de coisas que estão por vir, sombra de coisas futuras que virão. Então a clareza está em Cristo na cruz do Calvário. Cristo emite ali a clareza, ele traz clareza para todas as coisas por meio desse cumprimento. Êxodo 12, no versículo 4, você vai ver ali o Senhor dando uma ordem ao seu povo através de Moisés. Ele começa ali falando, cada família, você deve pegar ali um cordeiro que seja suficiente para você, cada um de acordo com a sua família. Se for um cordeiro grande, se for uma família grande, um cordeiro grande, se for uma menor, um cordeiro menor. E assim era algo proporcional, e assim era algo que realmente nós vemos que estava de acordo com a direção dada por Deus para cada família. Ou seja, ele estava dizendo, você não precisa de 2 cordeiros, você não precisa de 2 deuses, você não precisa de um cordeiro e de uma cabra, você não precisa de um deus e de um santo, você não precisa. Ele diz, um só cordeiro é suficiente, um só cordeiro é bom. Então Jesus, um só Jesus está ótimo, um só Jesus é tudo que eu e você precisamos. Por isso, Feliz Páscoa. Fala para a pessoa que está do seu lado, acorda de uma vez e diga, Feliz Páscoa. Eu vou acabar com a minha voz hoje, Alex, eu estou falando, esse povo está dormindo, cara. Feliz Páscoa a você, feliz Páscoa a cada um de nós. Então, eu vejo aqui justamente direções dadas ali, Êxodo vai falando sobre isso, onde retrata ali a Páscoa, fala ali, pega o cordeiro, tira todo o sangue dele, põe ali esse sangue num tacho, coloca ali esse sangue ali num recipiente, pegue hisopo, pega ali como aquele arbusto, coloque ali nos umbrais da porta. Coloque ali, marcando ali o território, nos umbrais, a marca do sangue na porta. Porque era um tempo onde o anjo da morte passaria pelos lares, e conforme ele passasse, visse ali no umbral da porta a marca do sangue do cordeiro, ele passaria, ele pularia, ele não ficaria ali naquela casa, não levaria morte para aquela casa. Mas eu vejo aqui que era algo fundamental, a marca do sangue na casa da família. Então, olha só que curioso aqui, quem está passando diante da casa dos hebreus, pensam que aquele povo está maluco, como assim, que decoração é essa? Que decoração é essa, as marcas de sangue ali no canto dos umbrais? Como assim? Mas nós sabemos que não se trata de doideira nenhuma, não se trata de maluquice nenhuma, é dizer, olha, morte, morte, onde está o teu aguilhão? Morte, aqui você não tem direito, porque a marca do sangue do cordeiro está sobre a minha casa, a marca do sangue do cordeiro está sobre a minha família. Então, morte, sobre a minha casa você não pode, sobre a minha casa você não prevalece, sobre a minha casa você não tem poder de ação, porque Jesus passou antes, Jesus já te venceu, Jesus já te superou. E quando ele diz que ele já te superou, ele me colocou nos ombros dele, e hoje eu sou livre, hoje eu sou livre de todo o poder da morte contra mim, em nome do Senhor Jesus. Feliz Páscoa! Feliz Páscoa, igreja! Feliz Páscoa! É isso, feliz Páscoa! Quando Deus dá então essa ordem, as pessoas se perguntam, para quê? Não há nenhuma semelhança com os dias atuais. Deus direcionando algo e nós questionando, às vezes, né? Vamos dizer assim. Mas sabe de uma coisa, igreja? Quem indaga demais, deixou de ser filho. Filho confia no pai. Nós vimos aqui uma apresentação do Ministério Infantil. Você vai ver, final do culto, o pai chega e fala, filho, vamos comer. Você não vai ver o filho falando, mas tudo bem, onde, até que horas nós vamos ficar, como que vai ser, como é que vai deixar de ser. O filho, quando entende o poder do pai, ele apenas se deixa ser levado pelo pai. O filho se deixa ser levado pelo pai, porque ele entende, né, de que adianta eu questionar? Eu tenho que entender que não me importa ali o destino, me importa a companhia, me importa o tempo que eu estou com meu pai, me importa o tempo que eu desfruto de estar com ele. Isso não tem preço, isso não tem comparação, isso é tudo para mim. É isso, de nada adianta eu ter a marca ali do cordeiro sobre a minha vida, sobre a minha casa, de nada me adianta eu ter a Bíblia aberta no Salmo 91 na minha casa para tentar me proteger contra tudo aquilo que é mal, para expulsar os demônios da minha vida, se eu abro a porta para o demônio entrar na minha vida. Você acha que vai ser o Salmo 91 aberto que vai salvar alguma coisa? Cai na real, gente, hashtag, deixa de ser mané. Deixa de ser mané, porque o Salmo 91 não vai te livrar nada se você não fechar a porta para Satanás e seus demônios não terem nenhum tipo de ação sobre a tua vida. Quem está comigo ainda diz amém. Eu preciso entender isso. Então ele fala justamente sobre isso. Ele fala justamente, ele diz, pegue os pães asmos no nosso texto original. Pega esses pães, pães sem fermento. Ele fala ali justamente ali, vamos mantendo ainda nesse paralelo, Êxodo, a Páscoa, a Páscoa ali do Antigo Testamento, depois nós vamos para o Novo Testamento, mas ele fala ali, pegue os pães sem fermento, ele fala, pegue pães sem hipocrisia, sem religiosidade. Então, na mesa desta Páscoa tem ervas amargas. Na mesa dessa Páscoa tem ervas amargas. E eu vejo porque o cristianismo tem os seus períodos amargos. O cristianismo tem os seus períodos amargos ali da boca. As dificuldades, os tempos de dureza, de esfriamento. São tempos de decepções. São tempos de portas fechadas. São tempos de dificuldade. Isso acontece. Mas Deus está preparando o Cordeiro de Deus. Deus está preparando o seu Cordeiro. Então, para nós, a Páscoa está centralizada em Cristo. A igreja primitiva, ela está sobre uma ordem de Cristo. Após a morte deste, após a morte do Salvador, ao terceiro dia, em um domingo, às 6 horas da manhã, mulheres vão até o local onde haviam deixado o seu corpo. Mulheres se direcionam até ali, vão até o túmulo de Cristo. Então ali a pedra está removida. Elas observam que a pedra já estava removida. Então um anjo estava sentado sobre ela. E ali há uma curiosidade. Ele pergunta ali para as mulheres: a quem vocês procuram dentre os mortos? Aquele que já ressuscitou? Por que vocês estão perdendo tempo com isso? Por que vocês perdem tempo com isso, buscando dentre os mortos? Então, quando uma das mulheres, quero deixar aqui, destacar uma delas, Maria Madalena. Quando Maria Madalena se vira, ela dá de cara então com Cristo. E eu vejo aqui, durante 40 dias ali, após a sua morte, você vai ver 10 aparições. Jesus ali tendo 10 aparições, e a primeira foi para essa mulher. A primeira foi aqui para essa mulher. Ela já não sabia quem era, ela não sabia que era Jesus ali diante dela. Ele estava diferente, um corpo glorificado, ele estava realmente diferente, e acaba dando as costas para aquele Jesus. Acaba dando as costas para aquele Jesus que ela não conhecia, ela não sabia quem era esse. Então nisso, Jesus chega e declara ali com a sua voz de trovão: Maria Madalena. Chama então ali a mulher ali, e aquele tom da voz de Jesus faz o coração daquela mulher vibrar. O tom da voz de Jesus faz com que aquela mulher se estremeça toda por dentro dela. E ali ela declara: Rabone. Ela declara: Mestre, bom mestre. E vai na direção dele para tocá-lo. Vai na direção tentando tocar, mas ele não permite que esse toque aconteça, e manda ela aos discípulos: vá até os meus discípulos para dizer que eu ressuscitei. Vá para os meus discípulos dizer que a esperança, ela não morreu, continua viva. As algemas da morte não puderam pará-lo. As algemas da morte não puderam inutilizá-lo. Então eu vejo aqui, a palavra que você precisa declarar para a morte é justamente: onde está o seu aguilhão? Ó morte, onde está o teu poder? Ó morte, onde está o teu poder? Por Jesus, o meu Salvador, Jesus, o meu Senhor, este venceu. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte, ele superou toda a dificuldade que estava na morte. E dentro dessas aparições, tem uma que mexe muito comigo. Dentro dessas aparições, tem uma quando ele aparece para 2 discípulos. É algo que mexe muito comigo. Deus me fala demais através dessa passagem. E eu vejo aqui, ele havia dado uma instrução para a igreja de Atos. Ele havia dado uma instrução que era: fiquem em Jerusalém. Fiquem estabelecidos em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Até que do alto venha poder sobre vocês. Então ali o texto fala, 2 discípulos vão saindo. 2 discípulos decepcionados, desiludidos, vão caminhando. Vão saindo ali daquela terra, decepcionados. Vão numa caminhada ali, buscando atingir ali 11 quilômetros de distância até uma aldeia onde eles queriam chegar. E eu acho que eles estavam ali perdidos. Por mais que soubessem para onde estavam indo, estavam desnorteados. Eles estavam ali perdidos, estavam ali no caminho deles. Estavam ali trilhando um caminho deles, não era o que Deus tinha para eles, mas eles estavam ali naquele caminho. E é nesse caminho sem nenhum tipo de loucura na frase, o caminho acabou encontrando com eles. Jesus Cristo, o caminho, acaba encontrando com esses discípulos. Então o que nós vemos aqui? Nós vemos ali que há aquela situação, a conversa começa, já preguei inúmeras vezes sobre essa passagem, os discípulos começam a conversar entre eles, começam ali a mostrar a sua decepção, porque grande foi a expectativa, expectativas foram geradas por aquilo que Jesus poderia fazer. Só que Jesus, ele é diferente daquilo que eles imaginavam ali, os seus seguidores, ele acabou morrendo, e muitos pensaram que ali naquela sexta-feira havia festa no inferno, havia alegria pela morte daquele que disse que não iria morrer, e eles decepcionados vão conversando sobre isso com aquele homem que surge no caminho desses discípulos. E eles não reconhecem quem era. Eles não reconheceram Jesus da mesma forma que aquela mulher, Maria Madalena. Os dois discípulos também não reconheceram Jesus. Até que eles se deparam, convidam Jesus para ir na sua casa. Naquele momento de ceia, ele vai, levanta o pão e parte o pão. Na hora que então ele parte o pão, os ouvidos se destampam, os olhos se abrem. E ali eles começam a declarar, opa! Esse eu sei quem é, esse eu conheço quem é, esse é aquele que dá graças ao Pai, esse é aquele que é em tudo direcionado pelo Pai, esse eu conheço, esse é Jesus. E eles começam então ali a adorá-lo ali naquela hora. Então veja bem, muitos de nós acabamos trilhando os nossos próprios caminhos. Muitos de nós acabamos escolhendo o caminho que nós achamos por bem para as nossas vidas. Talvez seja um caminho que nós vamos sofrer menos. Talvez seja um caminho que seja mais fácil. Talvez seja um caminho onde as dificuldades não sejam tão dolorosas, tão pesadas como essas que eu estou sentindo nesse processo que eu vou caminhando. Só que deixa eu te dizer uma coisa, de nada adianta você pegar o seu próprio caminho. Se você crê em Jesus como teu Senhor e Salvador, uma hora o caminho vai te encontrar. Uma hora o caminho vai te encontrar. Uma hora o caminho vai estar junto a você. Vai realmente trazer realinhamento para você. Vai dizer justamente para você, de nada adianta fugir. Eu sou a tua Páscoa, eu sou a tua Páscoa e eu te guio. Por mais que você esteja sofrendo nessa hora, eu te guio. Para te levar de volta ao seu verdadeiro propósito. Eu quero te guiar ao seu verdadeiro propósito. E o propósito desses discípulos era Jerusalém. Então você vai ver Atos 2, é maravilhoso. Atos 2 você vai ver 120 pessoas orando. 120 pessoas ali sentados pedindo que envie o derramar. Que envie o Consolador. Que envie o poder do alto. E aí percebem que em 40 dias... ele faz 10 aparições. E então eu vejo que da morte de Jesus surge o Pentecostes. Da morte de Jesus surge um dos maiores avivamentos que a terra já provou. E é o avivamento que vem para falar, movimente, movimente. Então enquanto estão orando, o mundo espiritual está ali todo num enredo. Tem todo um enredo ali acontecendo enquanto o povo está orando. Então eu vejo ali um Jesus subindo aos céus. E quando ele está chegando aos portais celestiais, há querubins na porta. E esses querubins na porta acabam sendo aqueles que vão presenciar o cumprimento de Salmos capítulo 24. E então Jesus, ao chegar até os portões celestiais, ele está ali e ele declara, ele faz um grande grito ali, fazendo ali com que o Salmos 24 venha à existência. E ele declara, levantai ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei da Glória. E os querubins perguntam, quem é o Rei da Glória? Eu, o Deus forte, o Deus poderoso, eu sou o Rei da Glória. eu sou o Rei da Glória, então feliz Páscoa. O Rei da Glória traz para nós feliz Páscoa. Só que Páscoa não é coelhinho. Páscoa não é coelhinho, mas é Cristo vencendo a morte, para que o leão possa governar. O cordeiro teve que se entregar. Para que houvesse o governo do leão, o cordeiro teve que passar. E então você vai ver, Romanos 8 diz que Cristo está sentado à destra de Deus Pai. Mas tudo começa, Gênesis 1. Olha só que coincidência. Gênesis 1, no meio do caos. No meio do caos, a terra sem forma e vazia. A terra ali, tudo parado. Havia trevas. Mas o Espírito de Deus, ele pairava sobre as águas. O Espírito de Deus estava sobre as águas. Era como um novo nascer. Se você vai ver o verbo pairar, você vai ver que ele associa com algo maravilhoso, como que uma galinha com as suas asas abertas ali, protegendo ali os ovos para que eles pudessem então chocar, para que eles pudessem então vir até a vida. Era isso que ele estava ali fazendo, como o Espírito Santo pairando sobre as águas. Era sobre isso que ele estava falando. O que eu vejo Deus falando para nós nessa noite é em Gênesis ele estava chocando como algo novo, ele estava gerando algo novo. Agora em Atos, agora no livro de Atos, você está vendo que ele está nascendo para a humanidade. No livro de Atos ele está nascendo para a humanidade, é a igreja despertando, é a igreja primitiva sendo inaugurada, é a igreja primitiva vindo a viver a vida. Então isso mostra que é o desejo do Pai, é levar então, é gerar então pessoas parecidas com o Filho. Então o texto ele afirma que eles são cheios, Atos 2, eles são cheios do Espírito Santo. E aí começa a ter tumulto em Jerusalém, começa a ter tumulto ali, pessoas denunciando ali, combatendo. Você vai ver ali o papel da igreja sendo cumprido. Então entenda que a igreja não tem relacionamento com Deus e um caso com o diabo. A igreja só tem um relacionamento com o noivo. Não dá para você se relacionar com o noivo e ter o diabo como amante. Não dá. Não dá, igreja. Não dá. A escolha é por um só. Não dá para ser crente de domingo e de segunda a sábado, fazer o que bem entender. Não dá. Não dá. Ah, mas eu vou perder os meus clientes, eu preciso me adaptar a eles. Não. São eles que têm que se adaptar a você ou eles vão para o inferno. Ah, mas pastor, como que eu vou ser tão rude? São aqueles que me geram o ganha-pão. Ok, reflita mais a Cristo na tua vida. Você não vai precisar pregar um único versículo. A tua vida vai ser a Bíblia que eles vão ler. Então seja este que reluz então a luz de Cristo. A noiva imaculada do Cordeiro. E eu gosto de Atos. Eu gosto do livro de Atos. Porque em Atos você vê que ele diz que no começo eles eram 12 os discípulos. Em Atos eles eram 12 no começo. Eles começam com 12, na crucificação acaba tendo 11, daqui a pouco esses 11 acabam virando 120, depois 500, depois uma multidão. Isso mostra que quem traz o crescimento não são métodos humanos, não é a força do braço de um homem. Quem está fazendo crescer não é um homem, mas eu vejo que é o próprio Espírito de Deus. Então a igreja começa a ser perseguida em Atos capítulo 3. Atos capítulo 3, a igreja começa a ser perseguida, mas ela se encontra orando, ela está junta orando. No capítulo 4, ela continua sendo perseguida, mas ela está pregando as boas novas, ela está pregando o evangelho, por mais que a perseguição esteja lá. E então você vai ver ali no capítulo 7, Você vai ver um diácono sendo mártir, um diácono sendo apedrejado, um diácono sendo morto. Você vai ver ali uma grande perseguição vindo ali sobre eles. Então você vê ali, justamente, ele está sendo apedrejado, mas ele está dizendo: olha, não olhem para a terra, não olhem para a terra, mas olhem para o céu, olhem para o céu. Então eles podem contemplar céus abertos, eles podem contemplar ali a glória do Senhor. Aí no capítulo 8... acontece a pior perseguição de Jerusalém. No capítulo 8 acontece a pior perseguição e faz a igreja ir pelos cantos da terra. A igreja então vai pelos cantos da terra ali para cumprir a sua missão. Agora, deixe-me explicar. Existem perseguições que te fazem sair da zona de conforto. Existem perseguições que te fazem sair da zona de conforto. Existem perseguições que te fazem sair da zona de conforto. Está na hora de você sair da tua zona de conforto. Está na hora de você descruzar os teus braços e você simplesmente: Senhor, onde o Senhor quer me levar? Ou o que é que o Senhor quer? De que forma o Senhor quer me usar para esta próxima estação? Eu estou aqui, Senhor. Eu quero viver o poder da Páscoa. Eu quero viver o poder que eu vejo em Cristo. E olha, existem perseguições que elas não vêm da parte do diabo. Existem perseguições que não é o diabo que está te perseguindo, mas é Deus que está te dizendo: eu estou te empurrando para o teu propósito. Se eu não te empurro para o teu propósito, você vai ficar de braços cruzados esperando a chuva cair do céu. Ah, mas ela vai chover, uma hora vai, realmente, uma hora vai. Mas vai ficar olhando para o céu, só esperando a chuva cair? Talvez você vai passar a tua vida inteira. Atos capítulo 8, a igreja então está em direção a Samaria. E aí você vai ver ali Filipe pregando em Samaria. Você vai ver o Espírito de Deus se manifestando. Atos capítulo 9, você vai ver Saulo perseguindo a igreja. Você vai ver ali Saulo ali trazendo ali uma grande perseguição. Ele vem ali justamente para tentar atrapalhar a igreja, arrebentando a igreja. Quem se levantava contra ele morria. Era aquela coisa terrível. Aí Jesus diz: ah, é? É isso mesmo? Espera aí, Saulo, vamos ter um particular, eu e você. E ali naquela hora, então, Saulo, ele para. Naquela hora, Saulo fica cego. Ele ia e matava todos, mas quando é Jesus que o para, ele fala: Senhor, já vendo que não se tratava de qualquer um. Atos capítulo 10... A glória de Deus chega até a casa de Cornélio, invade a casa daquele homem, e no oitavo ano da igreja, após a morte de Cristo, o principal ali era Agripa I. O principal homem ali que exercia poder, que governava, era Agripa I, e ele persegue que se perseguir a igreja, o Sinédrio iria então estar do lado dele, a igreja estaria do lado dele. Então ele começa a entender esse movimento todo. Agora presta atenção, o Sinédrio manipulava tudo naquele tempo, e se ele tivesse o Sinédrio junto a ele, o governo dele seria muito mais intenso, seria muito mais forte. Então, para que o governo funcionasse bem, ele precisava fazer uma manobra para trazer o Sinédrio para ele. Então, o que ele começa a fazer? Ele começa ali, ele precisava estar bem com aquele clima religioso. Então, logo, ele decide começar a matar os apóstolos. Eu vou ter esse apoio que eu quero. Então, ele começa, e aí entramos no capítulo 12. Você recebeu todo esse panorama para você entender como nós entramos em Atos capítulo 12. Coloca ali, por favor, no telão. Aí você vai ver ali Tiago sendo morto à espada. Você vai ver então o primeiro apóstolo sendo morto à espada. Atos 12, já no versículo 2. O irmão de João é morto. O irmão de João é alcançado pela espada. E então eu vejo ali, por quê? Por que acontece isso? Por que Deus permitiu Tiago ser morto? Então eu vejo aqui o sangue de um mártir. É uma semente. O sangue de mártir é uma semente. Então o evangelho não acaba quando um mártir ele é morto. O evangelho não acaba quando o mártir acaba sendo alcançado, capturado. Mas ele multiplica. Ele ganha o poder de multiplicação. É por isso então que eu vejo aqui nesse texto, o cristianismo é muito mais do que o encontro num final de semana, mas trata-se de martírio, trata-se de renúncia, trata-se de entrega. É alguém que dá a sua vida pela causa. Isso é o evangelho. E então eu vejo aqui Tiago sendo morto. E para não dar problema por estar ali no meio de uma festa judaica, o que ele pensa? Eu quero matar Pedro, mas eu não vou matar agora, porque vai explodir uma rebelião. Eu deixo Pedro preso. Eu deixo Pedro preso até uma segunda ordem. Até o momento certo, eu vou deixar ele guardado. Aí depois eu vou matá-lo. Depois eu mato então esse homem. Então até o momento a festa era judaica apenas. Até esse momento a festa era apenas judaica. Então o Senhor resolve atualizar, trazer uma nova versão. Atualizar então aqui a Páscoa para que a igreja entendesse verdadeiramente o que é a Páscoa. E então eu vejo aqui, mas como assim, pastor? Eu não estou entendendo nada. Não está, porque não quer. Eu estou me esforçando, então vamos lá, vamos junto. Então aqui, esse texto ele me mostra na Páscoa, enquanto eles estavam desesperados do lado de fora, do lado de dentro da casa, do lado de dentro ali, aqueles que têm cordeiro, não era isso? Em Êxodo 12. O anjo da morte passava, tinha muita gente desesperada na rua com as mortes acontecendo. Agora dentro da casa, aqueles que têm o cordeiro celebram. Aqueles que têm o cordeiro descansam. Aqueles que têm o cordeiro comemoram. Não conseguiu entender? Atos 12, versículo 5, vem comigo. 5 e 6. E assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor deles. 6. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre dois soldados preso, com duas correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Havia um cenário que estava acontecendo. Então eu vejo aqui, enquanto Pedro estava preso, a igreja orava por ele. Havia uma intercessão. A igreja estava clamando, a igreja estava ali justamente levantando um escudo, a igreja estava mostrando ali que era possível passar por essa situação. A igreja estava mostrando ali para Pedro, veja bem, nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Enquanto houver intercessão, nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Então Agripa primeiro perdeu a oportunidade, podia ter matado Pedro ali no começo, mas ele demorou, poderia ter matado ali, só que aí acaba se estendendo, então ali, ele estava ali com uma certeza, não prenda alguém na Páscoa, porque aquele que crê em Cristo, não é de morte, mas é de vida. Não está sobre a morte, mas está sobre a vida. Então entenda, igreja, é tempo de livramento, porque Deus é um Deus de livramento. Deus está trazendo livramento sobre a tua casa. Deus está trazendo livramento sobre o teu casamento. Deus está trazendo livramento sobre os teus negócios, porque Ele é a tua Páscoa. Ele é o teu livramento. Ele é o poder que há do céu sobre a tua vida, para que você possa viver a intensidade celestial. Então com isso são covas fechadas. A morte, ela não entrará na sua casa, porque haverá vida, e essa vida estará em abundância. Você pode aplaudir o nome do Senhor, em nome de Jesus? É apressar, é o tempo de pular. Atos 12, versículo 5, a igreja orava. A igreja orava, a igreja se encontrava e orava. Então era o livramento sendo trabalhado. Mas na noite em que antecedia, o anjo, ele esperou o momento certo. Ele esperou pelo momento apropriado. Então eu vejo ali, em Êxodo, o anjo da morte, ele desceu sobre as casas, ele passou sobre as casas à meia-noite. Ele passa sobre as casas para tentar ali alcançar aqueles que ele precisava alcançar à meia-noite. Então, ele desce como um anjo vingador. Só que agora, Páscoa atualizada, não é mais o anjo vingador, agora vai descer para trazer vida. Agora não é mais morte, agora traz vida, traz libertação. É libertação sobre o povo de Deus. Então a Páscoa de Êxodo 12, o anjo ele desce com espada. O anjo ele desce com espada, mas na Páscoa de Atos 12, o anjo desceu com uma chave. O anjo desceu com uma chave para abrir as cadeias. Ele desce com uma chave para abrir as cadeias. Então, levanta suas mãos para o alto, filho de Deus. Levanta suas mãos bem alto aí. Eu quero declarar que o Senhor, Ele está manifestando livramento sobre a tua casa. Ele está manifestando livramento sobre a tua vida. Hoje não é noite de espada. Hoje é noite de chave para abrir as cadeias sobre a tua casa. Se você recebe glória, glorifica o nome do Senhor, em nome de Jesus. Algemas abertas, é isso que o Senhor tem para mim e para você. Então agora quando Pedro acordar, ele não vai entender nada. Quando Pedro acordar, ele não entenderia o que está acontecendo. Mas o anjo falou: Pedro, põe uma roupa, Pedro, coloca a sandália. Vamos, Pedro, se prepara. Rápido. Não enrola. Vamos lá, rápido. Porque vem uma nova Páscoa aí, Pedro. Vamos. Ninguém vai morrer, Pedro. Vamos. É um tempo de vida. É um tempo de vida. Agora, olha bem. Talvez eu estou citando o Êxodo 12. Vem comigo, Êxodo 12, capítulo... Êxodo 12, versículo 10. Êxodo 12, versículo 10, diz assim: não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimem. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é Páscoa do Senhor. Comam depressa. Só que vem uma atualização. Aí eu vou com você até Atos capítulo 12. Atos capítulo 12, versículo 6, vai dizer assim para você, acompanha no telão. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre dois soldados preso com duas correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e despertou dizendo: levanta-te depressa. Então as correntes caíram das mãos dele e o anjo continuou: coloque o cinto e calce as sandálias, porque é Páscoa. É Páscoa. Então na Páscoa de Cristo, nada que é seu ficará preso. Na Páscoa de Cristo, nada que é seu ficará preso. Então assim como foi com Pedro e a ordem foi liberada, a ordem foi dada: pegue tudo que é seu. Pegue tudo que é seu, então é noite de livramento, nada do que é seu ficará preso, nada do que é seu vai ficar preso, é tempo de livramento. Atos 12, versículo 9, Pedro ele acreditava estar tendo uma visão. Pedro não conseguia discernir o que estava acontecendo. Pedro não conseguia discernir ali o que estava acontecendo ali naquele momento. Nada do que ele via. Aí eu lembro Paulo falando aos coríntios: ah, você não está entendendo, sabe por quê, Alex? Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração humano o que Deus preparou para aqueles que o amam. Para aqueles que o amam, aqueles que se entregam a esta Páscoa. Então você viverá coisas que não tem como explicar, coisas que serão parecidas com um sonho, mas o Senhor, Ele é aquele que vela por sua palavra para que ela se cumpra. E aí eu continuo lendo Atos capítulo 12, versículo 9. Vamos glorificar o nome do Senhor aí? Aleluia! Para o Senhor, vamos fazer direito. Atos 12, 9, então, saindo, Pedro seguia, não sabendo qual era o que era real, o que efetivamente estava acontecendo. E aí ele continua ali dizendo o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão, depois de terem passado pela primeira e segunda sentinela. Não seria, vem comigo, não seria muito mais fácil Deus fazer com que Pedro passasse, ali, prontamente ele pulasse essas sentinelas de uma vez? Não seria muito mais fácil? Mas deixa eu te dizer uma coisa, o melhor da experiência com Deus é passar pela experiência com Deus. O melhor de tudo é passar pela experiência com Ele, é ponto a ponto, é passo a passo. A primeira porta, Ele está contigo. Na segunda porta, Ele está contigo. É o vale da sombra da morte, Ele está contigo por onde quer que você for. Por onde quer que você for, Ele sempre estará contigo. Então tudo que eles estão vivendo até aqui é a Páscoa do Êxodo 12. É a Páscoa de Deus do Êxodo 12, mas olha só, versículo 10 de Atos 12. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro. Que portão de ferro é esse? Chegaram aqui ao portão de ferro que dava para a cidade, a qual ele se abriu automaticamente, e saindo, enveredavam por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Por quê? Ele cita aqui uma porta de ferro de bronze. Porque não existe Páscoa sem esta porta. Não existe Páscoa sem esta porta. Deuteronômios 4, 20. Mas quanto a vocês, coloca Deuteronômio 4, 20. Mas quanto a vocês, o Senhor os tomou e os tirou da fornalha de ferro do Egito, para que sejam um povo da sua herança, como hoje se vê. Assim como no Egito tinha um faraó querendo matar o povo de Deus, assim como havia ali no Egito, nós vemos ali que em Atos 12 há Herodes, há ali Agripa I querendo matar o meu Pedro, o Senhor falando, querendo matar o meu Pedro, mas eu estou abrindo os portões de ferro. Eu estou abrindo os portões de ferro. Então quando eles estão ali comemorando o Êxodo 12 ali, na saída deles, quando eles chegam em Êxodo 14, diante de um mar, há um mar diante ali daquele povo, Deus disse: pega o seu controle, Moisés, pega o seu controle que eu quero abrir esse portão. É o mar, as pessoas chamam de Mar Vermelho, mas para mim é um portão. Eu estou vendo ali como um portão. Então como foi ali com o cajado, como foi ali com a serpente, eu faço novo, tudo de novo, eu transformo tudo. Então olha só, toca nas águas, Moisés, toca nas águas. E o que aconteceu? O mar se abriu, o povo passou, as águas se fecharam, o povo todo de Faraó morreu ali, afogado diante ali dos olhos de todos. Então Deus está dizendo: Pedro, entendo o que está acontecendo na tua vida. Você está vivendo ali na cadeia o que Moisés viveu, o que Moisés passou. Essa porta de ferro é o mesmo Mar Vermelho, é o mesmo Mar Vermelho. E assim como eu fiz com o meu povo lá atrás, Pedro, assim como eu fiz com o meu povo lá atrás, eu farei com vocês hoje. Eu farei com vocês hoje, porque eu sou Deus e eu não mudo. Eu sou Deus e eu não mudo. Então a porta de ferro pesada, a porta de ferro pesada, ela se abrirá automaticamente. Eu quero liberar nessa noite, são documentos que estão retidos, que serão liberados, documentos que estavam paralisados, que estarão sendo liberados sobre as famílias aqui. Assim como se abriu o mar, eu abro as portas diante do meu povo, eu abro as portas diante do meu povo. Então em Êxodo 14, travessia do Mar Vermelho, Êxodo 15, o cântico de Moisés. Moisés começa a cantar, Moisés começa a celebrar. Então na nossa Páscoa, o cântico é do Cordeiro. Na nossa Páscoa, o cântico é do Cordeiro. Apocalipse 7, já estou concluindo já, se o louvor quiser subir. Apocalipse 7, versículo 10 diz assim: e clamavam com voz forte, dizendo ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, os anciãos e os quatro seres viventes diante do trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus para todo o sempre. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou: quem são e de onde vieram esses que estão vestidos de branco? Respondi: o Senhor sabe. Então ele me disse: estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Só que não para por aí. Apocalipse 15, ele continua, versículo 3 e 4. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois só tu é santo? Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. E eu encerro com 1 Pedro 1,19: mas pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem defeito e sem mácula. Sabe qual é a diferença entre carneiro e cordeiro? A diferença entre esses dois animais é que carneiro já teve cruza. Carneiro ele já não é mais um animal puro. Ele já não é mais um animal puro. Agora o cordeiro, ele ainda não teve cruz alguma. Ele é puro. Então você vai ver naquela passagem de Abraão e de Isaac, é algo maravilhoso. Deus, ele traz um grande ensino. Você conhece a história? Eles sobem ali o monte, ele vai com todos os utensílios para o sacrifício. Ele chega ali no momento, ele fala, e o filho fala: tudo bem, pai, estamos vendo tudo pronto aqui, tem todos os utensílios, mas cadê o cordeiro? E ali a frase rápida que o seu pai emite é: Deus proverá para si um cordeiro. E ele vai, coloca ali Isaac em cima do local para o sacrifício. E na hora que ele vai sacrificar, um anjo declara: Abraão, parou. Eu bem sei que o seu coração é comigo, Abraão. Eu sei que você não me negaria. E então ali naquela hora, quando ele se vira, ele olha ali no arbusto e está preso o quê? Tem que ler a Bíblia. Está preso um carneiro. Não é um cordeiro. Nós passamos e nós associamos, a nossa mente guarda. Nós tentamos associar, mas é um carneiro que está preso ali, naquele local. É um carneiro que está preso ali entre os arbustos. Então, eu vejo aqui, Abraão, ele sabia, Deus vai trazer uma provisão. Então, eu vejo aquele animal lá estava naquele local para fazer uma tipificação. Por quê? O animal puro, o cordeiro puro, haveria o tempo certo dele ser revelado na terra. Haveria o tempo certo dele revelar a Páscoa sobre a terra. Então, vários séculos se passam. Vários séculos se passam e estava um homem, filho de Zacarias com Isabel. Estava ali um homem batizando no Rio Jordão. Estava ali um homem batizando ali no Rio Jordão, e a mensagem dele era: raça de víboras, convertam-se, raça de víboras, convertei-vos. E enquanto ele batizava, ele levanta os seus olhos e ele avista lá no fundo Jesus se aproximando, Jesus chegando até ele. E então ele para tudo ali, enquanto ele batizava, ele declara: eis que lá vem o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é o Cordeiro Santo de Deus, eu perdoo, eu batizo ali contra algo que é natural, mas vem este que batizará com fogo. Eu batizo com água, mas vem este que vem para batizar com fogo. vem para batizar com fogo, e ele declara: ele é a Páscoa, ele é o Cordeiro Santo de Deus, ele é aquele que não tem nenhum tipo de pecado, que vem para perdoar os pecados da humanidade. E Apocalipse 5 revela então esse Cordeiro. Apocalipse 5 revela então esse Cordeiro, e esse só será então, veja aqui, só acontecerá se Isaías 53 primeiramente acontecer. Isaías 53:1 diz: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele, e como raiz em uma terra seca, não tinha boa aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado dentre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso algum. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Pelas suas feridas, nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo, ele foi levado, e de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Ele se entregou como um cordeiro e agora governa como um leão. E então eu finalizo essa mensagem com você de pé. Coloque-se de pé. Apocalipse 5, versículo 1 diz: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e de abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. E então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciões de pé um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Cantavam um cântico novo dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, com o teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhares, proclamando com voz forte, digno é. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda a criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar, tudo que há nele estava dizendo: aquele que está sentado no trono, ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o domínio para o sempre. E os quatro seres respondiam: amém, amém, amém. Em nome de Jesus, glorifiquem ao Senhor. Aleluia. Senhor, nós, como um corpo, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, para te agradecer pelo privilégio de podermos viver, ó Deus, a verdadeira Páscoa. Obrigado, Senhor, pois a vida nos alcançou. Por isso, nessa hora, eu quero orar com você que ainda não teve a oportunidade, ou ainda não teve o entendimento, de colocar a sua vida nas mãos do Pai, por meio do Filho Jesus. Você que ainda não reconheceu a Jesus como o teu Senhor, o teu Salvador, aquele que tem poder para remover os obstáculos do caminho, te dar uma estabilidade nos seus passos. Essa é a hora. Não importa se você está chegando hoje aqui pela primeira vez, não importa se você está nos acompanhando por vídeo, mas o que importa é a tua decisão. E eu quero, junto com esta oração, quero também orar por aqueles que talvez hoje estejam retornando aos caminhos do Senhor. Talvez sejam pessoas que escolheram, como aqueles discípulos de Emaús, descrentes daquilo que Jesus poderia fazer por sua vida, achando que Jesus estivesse morto, escolheram seu próprio caminho. Mas hoje, Jesus Cristo, o caminho, resolveu passar pelo trajeto que você está. E hoje é o dia que Ele marcou de uma aliança ser restabelecida. Se você está nessa condição, seja a primeira vez aqui nessa casa ou voltando para o Senhor Jesus, levanta sua mão bem alto no teu lugar. Eu quero fazer uma oração por você. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Então, repete sua oração comigo com fé. Repete sua oração comigo e declara assim: Pai, eu te peço perdão.
Eu te peço perdão
por ter virado as costas,
para o Senhor.
E nessa noite, eu firmo uma aliança, contigo.
Eu
reconheço,
o amor de Deus,
para com a minha vida,
ao ter enviado
Jesus Cristo,
o seu Filho,
para morrer em meu lugar.
E ao terceiro dia,
Ele ressuscitou.
Ele ressuscitou.
E pelos meus pecados,
Ele pagou.
Por isso, Senhor,
eu te recebo.
Como meu único,
e suficiente,
Senhor e Salvador.
Escreve
o meu nome
no
livro da vida. E a partir de hoje,
muda
minha história.
Em nome de Jesus.
Pai, em nome de Jesus, guarda os passos de cada filho, de cada filha que se encontra nessa condição. Tira a confusão do caminho, Senhor, e coloca estabilidade nos seus passos. Em nome de Jesus, tira então, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti, e que eles possam ser, ó Pai, testemunhas da Tua glória. Oramos gratos, no nome santo e poderoso de Jesus. Se você concorda, diga amém, amém, amém. Aleluia. Glória a Deus.